Você está ouvindo 7 Pontos.
Do pessoal dos Encantados, seu Luiz, o Léo Novaes, um beijo bem grande pra vocês, maravilhoso, né? Esse povo que leva ponto pra fora de terreiro, que é outra coisa, que é um terrorismo, assim, não, você não pode cantar ponto fora da gira, você não pode ouvir ponto em casa, você não pode... Fala, Bajussar!
Não, você não vai dar teus saravais...
Vou dar um saravás aqui. É, a Annelise já falei, a Sil também. Minhoca, é você? É, Minhoca! Ele é ao vivo e ainda participa no Insta. Isto aqui é uma pessoa interessada. Beijo pra você. É, Beller, designer. Beijo pra você, minha querida. Ela falou que ela é um bandista... É, amo ver o programa, é um bandista há alguns anos e aprendi muito aqui. Oh, minha querida, saravá, que assim seja sempre. Beijinho pra Cícero Salomão, a Renata Vitória. Um beijo pra você, Rafael, um abraço, saravá. Kátia, que é Sul, um beijo. Bruno, não, Brupsru. É... Kathleen, a Juju Carolina, o Miguel Búbalo, já falei, abraço. A Núria Rodrigues. Bruninho! Bruno Maestre! Beijo, saudade de você, meu amigo. Bruna Sevieira, um abraço também. Pai Benedito de Angola, mandou um Mucuyu para Jussaro.
Cunho no Zamp.
E, enfim, se faltou alguém, você me fala aqui embaixo, tá? Ou faltou meu abraço, tá bom? Meu saravá.
E meu saravá e meu axé para todos que estão nos acompanhando no programa 7 muito. Pontos. E que vamos aumentar essa audiência aqui no nosso
isso,
programa
gente.
Aqui. Que esse programa aqui é um programa que abriu as portas para todas as religiões de matrizes afro. Não só de Umbanda, mas para todas as religiões de matrizes afro. E a gente tem que levar em consideração. E nós temos que manter esse programa da Márcia eternamente vivo.
Saravá.
Saravá.
Saravá, que assim seja. Programa em rádio aberta, gente, levando em consideração, né, que as rádios que nós temos por aí, que são todas de outras denominações religiosas, vamos aproveitar. Bom, a gente estava falando antes do nosso intervalo de se proteger, né, e de que esses quiumbas, né, que a gente chama, obsessores, quiumbas, estão por aí o tempo todo. Não é numa festa de carnaval, não é num momento específico que ele vai te pegar, ou vai, se você né, abusar da sua sorte, mas eles estão por aí o tempo todo, né, Pai Jussara?
Então,
não tem abertura de abrir
não,
o portal?
Não, tem abertura. Espíritos obsessores, espíritos perdidos, tem o ano inteiro. E eles mesmos são encaminhados para as casas espíritas.
Uhum.
E dentro das casas espíritas são feitos trabalhos para encaminhar, para direcionar esse espírito. Espíritos são trazidos para pelos guias, até para ajudar na evolução e vir a trabalhar dentro das casas espíritas. O Pai João de Benguela, a entidade que me honra a trabalhar com ele, ele falou, nós temos que evangelizar e doutrinar esses espíritos para eles serem os aliados das casas de Umbanda, e não combatentes das casas de Umbanda.
Maravilhoso isso. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a Cris, que ela fez um comentário, ela falou orai e vigiai, que ela é craque nisso. O Márcio Urfe falou, tô ferrado, quando eu vejo eu já entrei na vibe, tô pesado, mas tudo dá para resolver, né? Isso é muito bacana você falar, Pai Jussaro, porque todos os espíritos nasceram na luz, né? pelo menos eu entendo assim. Então, o obsessor já foi um espírito de luz que errou, que caiu e que está buscando voltar. Então, vamos nessa lição, porque nós também já erramos muito, né? Provavelmente já vivemos essa época e conseguimos, e eles também podem voltar. E quando voltam, quando conseguem se recuperar, eles podem vir a trabalhar nas casas de Umbanda, ou seja, Exus que trabalham em casas de Umbanda podem ter sido...
Não só nas casas de Umbanda, não só nas casas de Umbanda, mas nos centros espíritas.
Uhum.
Em modo geral, esses espíritos podem vir, vir ajudar nos trabalhos espirituais. O que você me perguntou de Exu?
Os Exus que trabalham hoje podem ter sido já obsessores e que se recuperaram e que vieram a trabalhar?
Pode, por que não?
Maravilhoso.
Pode. Como o Exu, ele tem um campo de atuação imenso, né?
Uhum.
As pessoas acham que o Exu só trabalha, né, no submundo. Não. O Exu trabalha no mundo todo. Os Exus são os mensageiros dos orixás. Eles trabalham para Oxalá. Esse negócio de dizer que Exu só atua no submundo, vamos falar assim. Não, eles atuam na praia, no mar, nas matas, nas pedreiras, nas encruzilhadas, nos cemitérios. A atuação de Exu é muito... muito extensa.
Certo.
Né? Em função ao Oxalá. Eles trabalham em função ao Oxalá, são mensageiros, são os guardiões. Mas eles são os guardiões desses lugares também.
Uhum. A gente já, na época que eu trabalhava na pometria, a gente tinha muito via muito esse trabalho do Exu. Do obsessor chegar com um conhecimento absurdo de energia, de magia, de
magia,
trabalho.
De tudo, claro.
Tudo, eles sabem muito, os que se falava, magos negros, que não é mais um termo usado, mas enfim, e que se propõe, sim, né, a encontrar a luz.
A encontrar a luz e vir a trabalhar. Você falou uma coisa que você, quando fez esse trabalho de apometria, né, que eu acho que é um trabalho muito sério, quando bem feito, tanto de apometria como de ademetria. Todos os dirigentes têm que estudar, né?
Uhum.
E eu tenho que buscar as informações de todos e qualquer trabalho, porque eu tenho que estar ciente,
sim,
do que está. Eu não preciso fazer.
Mas conhecer,
mas eu tenho,
né,
que ter o conhecimento.
Uhum.
E você, como trabalhou na apometria, você sabe que nós, encarnados, trazemos também alguns obsessores de vidas passadas.
Sim.
A gente estava falando de obsessão,
uhum,
e eu esqueci. Nós também trazemos obsessores de vidas passadas.
Exato.
E a gente tem que trabalhar isso também.
E obsessor, professor, né?
Sim.
Os obsessores que você traz de vidas passadas às vezes estão te ensinando muito. A gente falava sempre muito isso também. O seu Sete Catacumbas, que trabalhava com a gente lá na Pometrilha, dizia: meus filhos, aprendam, porque ele está te ensinando a se trabalhar, né? Abrace sua sombra, entenda e trabalhe.
E trabalhe, com certeza. Abraça sua sombra, gostei.
Uhum.
Entenda e vá trabalhar isso.
Exato, porque todos temos.
Todos temos, né?
E é bem o que você falou. Aliás, é interessante a gente falar isso sobre os tipos de obsessores, né? Porque a gente pode ser um obsessor de alguém da nossa família, por exemplo. A gente pode ter um obsessor.
Mas é que eu falei, é o obsessor encarnado.
Uhum.
É aquela obsessão do encarnado.
Sim.
Sabe? Daí você pode ser esse obsessor. Como nós podemos ter, mas você também pode ser esse obsessor do encarnado.
Tipo assim, né? Só para dar um exemplo. Você se separou e tá perseguindo seu ex. Você fica vigiando, você quer saber, você quer voltar. Você vai em terreiro que não é Umbanda para fazer trabalho de amarração. Porque, né? Já cansamos de dizer aqui que Umbanda não faz amarração. Mas você vai atrás dessas coisas e quer saber o que tá fazendo. E fica de stalker aqui em Instagram, em Face. Você é um obsessor.
Obsessor, com certeza.
Pode não gostar deste nome, mas você
é um obsessor.
Um obsessor.
tem um obsessor. Com toda certeza, você colocou muito bem.
Outra coisa, o obsessor pode ser de encarnado para desencarnado. A gente fala que é só desencarnado para encarnado, né? Não, morreu e está aqui o espírito meio obsediando. Não, você também pode obsediar alguém que está do outro lado, o espírito querendo seguir o caminho dele.
E você, naquela lamentação, naquele chororô, naquele negócio com as coisas do falecido, uhum. e você cada vez prendendo, quer dizer, prendendo não, porque a gente não prende ninguém, porque o espírito tem o livre-arbítrio dele, mas você cultuando aquele espírito que... Pô, agora, eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos.
Uhum.
Eu só me lembro das boas lições e as coisas que ele me deixou. Eu tive pai por 16 anos.
Sim.
De vida. Eu só me lembro das coisas boas, das risadas dele, das brincadeiras, que ele me levar pro futebol, ele me levar pra não sei o quê. Sabe? Então só me traz alegria.
Sim.
Ele me deu bronca, me deu... Agora imagina se eu ficasse só, puxa vida... quando tinha problema com matemática, porra, meu pai, né? Sabe?
Não, e às vezes até é por amor, né? A gente entende, mas eu assim, quem é espiritualista? Ou seja, quem acredita em reencarnação, né? Sabe que a vida não acaba aqui, não morreu e acabou, que o espírito está em outra orbe, né? Em outra dimensão. Você ficar chorando, desesperado, e eu entendo a saudade, eu entendo que é difícil perder alguém que ama, não tô tirando o mérito de nada disso. Mas ficar ali naquela coisa do por que você me deixou, por que você foi embora, agora eu não vou viver sem você. O espírito do outro lado sofre...
É uma lamentação, sabe? Eu já tive casos de pessoas me procurarem a mim no terreiro porque teve uma perda de um familiar muito querido e tudo, para conversar com um determinado guia. Eu já tive casos do guia trazer esse familiar para falar para a pessoa, que a pessoa depois voltou um mês depois: olha, meu Deus do céu, eu saí do buraco por ter escutado o meu pai ou o meu marido ou o meu filho.
E dizer que eu tô bem,
por favor, me deixe seguir o meu caminho.
É.
Desapegue daquilo que era meu.
Isso é importantíssimo. Sabe?
Desapegue do que era meu, me liberte.
Uhum.
Por que nós, umbandistas, eu acredito que no candomblé também, que quando uma pessoa desencarna, a gente faz aquele ritual de arrebentar as guias, de abrir as guias, de queimar a faixa de todos os pertences e descarregar os pertences desta pessoa que fazia parte da nossa casa, porque nós temos que libertar ela dali. Uhum. Temos que descarregar o amaci da pessoa. Está ali o espírito, tem a ligação forte. Então nós fazemos o ritual de guardar 7 dias o amaci, cobrir. Dá uma vela de 7 dias com todas as guias dentro, todos os pertences ali. Depois do 7º dia, a gente arrebenta as guias e faz o descarrego das guias.
É mesmo? Eu não conhecia o
ritual.
Porque
tem que fazer esse desprendimento.
Uhum.
Do espírito da matéria. Ah, você vai chegar para mim. E o espírito que era muito ligado à matéria, à casa, à carro... Esse espírito vai ter mais dificuldades de buscar o caminho dele.
Uhum.
Agora, como é que vai ser, quem que vai dizer esse tempo de dificuldade? Não sei. Eu sei que eu já encarnei, desencarnei várias vezes, mas eu não me lembro.
Tamo junto.
Eu acho que, sabe, então você são vários trabalhos que você tem. Qual é a tua permanência no umbral? Qual é a minha permanência no umbral? Isso vai depender de mim. Você vai dizer isso, nós vamos falar no próximo bloco.
Exatamente, porque por incrível que pareça, tá no intervalo já de novo, não é possível.
Eu acabei de olhar
ali. Gente, mas eu quero dois comentários, duas coisas. Falar do umbral, o que é umbral, né? Porque isso também é outro assunto que diverge muito. E eu tenho uma pergunta do pai Flávio Negrão aqui. Ele comenta assim: quem decide se o espírito é bom ou ruim? Quem faz esse julgamento? Excelente pergunta, já vamos conversar. E tem um comentário do Miguel Búbalo aqui que diz que já presenciou o espírito de parente dizendo: você diz não me ouvir desde que desencarnei, mas eu escutei todas as vezes que você chorou e me cobrou por ter morrido. Aff, gente. Imagine do outro lado, porque aqui você pode conversar com alguém, você pode buscar auxílio, você pode falar. E ele do outro lado que não pode te ajudar, que não, ele só tá lá e não consegue dizer para você que tá tudo certo, porque às vezes ele até tenta e você não ouve, né? Ele tenta vir em sonhos, ele tenta te dar intuição, ele encaminha alguém, o teu mentor espiritual encaminha alguém para vir te consolar e você não quer ouvir, não quer ouvir e não quer ouvir. Imagine a tristeza do outro lado também, né? Gente, sensacional. Vamos para o intervalo, a gente já volta para falar sobre julgamento de espírito, quem julga se é bom ou ruim, e para falar sobre umbral.
Você está ouvindo Sete Pontos.